Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão da Rádio Vaticano, Vatican News. A nossa convidada no programa de hoje é Sheila Pires, jornalista da Rádio Veritas, situada em Joanesburgo, única emissora católica na África do Sul. Sheila participou de um encontro aqui em Roma sobre as mulheres e nos falou de sua experiência. Sheila, seja bem-vinda aqui à Rádio Vaticano.
Muito obrigada.
E, primeiramente, vamos falar então da tua vinda aqui, dessa vez aqui em Roma.
Bom, o que me trouxe aqui a Roma foi para um encontro sobre a mulher, a dignidade e igualdade da mulher na igreja e também quanto na sociedade, mas principalmente na igreja, mulher católica. Aí tivemos um encontro de mais ou menos 4 dias, onde nós falamos sobre uma peregrinação que vamos começar. Uma peregrinação onde vamos juntar as mulheres do mundo inteiro e vamos sentar, ter conversas, vamos andar, vamos caminhar, ter conversas e saber como é que nós nos sentimos na Igreja Católica, a Igreja que nós queremos mudar, queremos alterar, queremos melhorar, estamos felizes como a Igreja é. Praticamente um espaço para as mulheres conversarem e não só mulheres da Europa, ou mulheres da América, América Latina, mas envolver todas as mulheres, que sejam mulheres do mundo inteiro, dar a voz, um espaço para a mulher falar.
Uhum. Esse encontro foi realizado aqui em Roma, nesses dias?
Sim.
E quantas mulheres, assim, de quantos países estiveram presentes aqui em Roma nesse encontro?
Well, nós tentamos ter representantes dos vários continentes, eu representei a África, e estava lá também alguém a representar o continente latino, América Latina, assim como a América do Norte. Europa foi bem representada, vários países. Quanto à Ásia, infelizmente não tínhamos ninguém da Ásia, não puderam aparecer. Mas desses outros continentes estiveram presentes. Também da Austrália estiveram presentes lá. Nova Zelândia não, mas a Austrália esteve presente. Uhum. Yeah. Então, foi praticamente isso. Uhum. América do Norte, América Latina, porque sabemos que são 2 continentes diferentes, né? É um continente, sim, mas é meio diferente. E, claro, Europa foi a mais Inglaterra, Alemanha, a Suécia. E, yeah, acho que foram esses países a representar a Europa, mas não era muita gente, éramos mesmo poucos. Irlândia também esteve lá.
Uhum. Yeah. E quem promoveu esse encontro? Quem foi o promotor?
Foi o grupo Voices of Faith.
Fala um pouquinho desse grupo, então,
para
nós.
Vozes de Fé, eu acho que é isso a tradução, né?
Vozes de Fé.
Yeah. Vozes de Fé, eu acho que é um movimento que quer promover a voz da mulher dentro da igreja, quer promover o papel da mulher dentro da igreja. E aí nós dissemos que, olha, pelo mundo inteiro existem vários grupos. Há mulheres que querem o A, querem o B, querem o C, o D, etc. Então, por que não criar um umbrella, um guarda-chuva, onde todas as mulheres encontram-se, uhum, e cada uma fala aquilo que quer? Porque muitas das vezes o pensamento da mulher em África não é o mesmo que a mulher que tem na Europa. Mas também encontra-se mulheres que têm pensamentos semelhantes. Então, é sempre bom dar oportunidade às mulheres para falarem por si mesmas. Sim, é bom que alguém crie o movimento, crie a organização, pode dar ideias, mas deixa com que o resto das mulheres tenham aquela liberdade de se abrir e falar aquilo que sentem.
E o que você falou em relação às mulheres africanas? Qual foi a sua contribuição?
Bom, eu acho que já faço uma grande contribuição para a mulher africana, principalmente a mulher africana católica, porque eu trabalho numa rádio católica, a única emissora católica na África do Sul, e lá, semanalmente, eu tenho um programa dedicado às mulheres. Então, nesse programa, é praticamente falar sobre assuntos em relação à mulher, não só na igreja, mas também como na sociedade. E posso dizer que, num país como a África do Sul, a mulher é muito sortuda. Tem muitas oportunidades de estar em posições de chefe, de inteligência, né? E também tem a oportunidade de participar no parlamento, na política e em vários outros setores. Então, na igreja, neste momento, nós temos o que chamamos de sodalities. Sodalities são grupos de mulheres, que nem Legião de Maria ou Associação de Mulheres Católicas, esse tipo de grupos. Então, temos vários grupos. Temos o grupo Santa Ana, grupo de Santa Priscília, etc. E nesses grupos as mulheres são dadas a oportunidade de encontrarem-se e falarem sobre coisas que têm a ver com a mulher. Mas, através do meu programa, eu faço ver que a mulher é capaz de muito mais. Que dentro da igreja a mulher não deve só limpar e engomar para o padre ou dar catequese apenas, mas a mulher também pode fazer parte do conselho pastoral da igreja. Assim como pode fazer parte do conselho pastoral da diocese e também da própria conferência, se houver espaços onde leigos e leigas possam contribuir, a mulher também pode fazer parte dessas posições de liderança.
Certo. Recentemente, não sei se você estou sabendo da notícia, mas eu acredito que sim, o Papa Francisco nomeou uma mulher para o cargo de subsecretária da Secretaria de Estado. E um cargo, assim, bem elevado, né?
O Papa Francisco está fazendo muito pela mulher. Nós estamos muito felizes com o que o Papa Francisco tem feito. E eu acho que muitos dos nossos líderes também estão a seguir nos passos do Papa Francisco. Quando digo líderes, estou a falar de líderes dentro da igreja. Por exemplo, na África do Sul, nós temos a secretária-geral da Conferência Episcopal, é uma freira, uma irmã. É uma coisa que muitas conferências talvez não tenham, mas nós temos. Então, praticamente eu falei disso. Falei sobre os trabalhos que eu faço na rádio em relação à mulher e também quis fazer ver que nós em África temos várias vozes. E que África não é só África do Sul ou só Moçambique, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que África é África do Sul e os países ao redor, mas não, tem muito mais para a África. A África tem muitos países, várias línguas, e também fazer ver que é importante nós levarmos essas conversas para os palopes. Porque muitas das vezes encontras que esses movimentos estão em línguas que nem inglês, francês, espanhol, mas não tem português. Então, eu fiz-lhes ver a importância de começar a engajar com pessoas da expressão portuguesa, porque só em África temos Moçambique, temos Cabo Verde, Guiné-Bissau, e São Tomé e Príncipe. São países onde falam português só em África, não contando com Macau, ou aquela parte da Índia onde também falam português, sem contar com Brasil, Portugal, mas nós somos muitos, então tem que levar em consideração essa parte do mundo também que falam português. Então foi praticamente isso, lhes fazer ver que há muito por fazer em termos de criar um órgão ou uma associação de mulheres católicas que realmente envolve todas as mulheres do mundo inteiro, não só de uma parte do mundo.
Fala um pouquinho, sobre a situação da mulher na África em geral e depois na África do Sul. Você disse que as mulheres na África do Sul são mais sortudas, vamos dizer.
São,
né?
Então, bom, África geral, aquela mulher que tem a oportunidade de ir à escola pensa diferente. Ela acha-se mais, mais empoderada para poder se expressar e falar sobre seus direitos como mulher. Ao passo que aquela mulher que talvez não teve acesso ao ensino superior, porque muitas das vezes as mulheres terminam os estudos muito antes de entrar até na escola secundária, já casam, são mães.
Exato.
E a vida para elas já é aquela. E nunca sabem dizer...
E algumas até crianças, né?
Exato. Até crianças casam cedo. Então, no resto do continente, também temos que pensar nas guerras que existem, que também é outra limitação que faz com que as mulheres não possam se expressar livremente, porque estão sempre a fugir de uma terra para outra. Estão sempre andando, né? E na África do Sul já é totalmente diferente. A África do Sul, ultimamente, tem criado muitos espaços para as mulheres falarem, abrirem-se. Um pequeno arranhãozinho, a mulher fala, não fica calada. Mas mesmo assim, a criminalidade do abuso contra a mulher ainda continua muito alto, apesar de termos tanta mulher que é dada a oportunidade de falar, de se expressar. Ainda temos um nível de criminalidade contra a mulher extremamente alto. E também há uma história de uma nação que veio de uma história do apartheid, de violência, porque acontecia durante o tempo do apartheid. Os brancos usavam extrema violência para calar o negro, o povo negro. E o negro, por sua vez, também usava extrema violência para se manifestar. Então, ainda falta aquele processo de, não de reconciliamento, mas sim aquele processo de cura. As pessoas ainda precisam de sair daquela mentalidade de violência para uma mentalidade mais pacífica. E isso vai levar tempo. Se não haver diálogo, não haver espaços onde as pessoas podem se abrir e expressar aquilo que sentem por dentro, acho que vai ser um pouco difícil combater a violência no país, porque não é só violência contra a mulher, também é contra crianças. E violência entre si, né? Tem visto, por exemplo, os ataques de xenofobia. Isso tudo tem a ver com a violência.
Mas em relação à mulher negra, a violência é maior em relação à mulher negra do que à mulher branca? A mulher branca na África do Sul é mais empoderada do que a mulher negra? Como é essa situação?
Bom, a divisão, eu não vou dizer só da mulher. A divisão em termos de classe ainda está bem clara. A sociedade branca ainda está muito bem na vida na África do Sul, não resta dúvida. Os negros, é praticamente assim. Primeiro vêm os brancos e depois vêm os indianos. Depois dos indianos vêm as outras raças. Porque o branco está bem posicionado na vida na África do Sul. E apesar de ter havido democracia e tudo mais, os brancos ainda que estão em controle de muita coisa. E os indianos estão muito envolvidos na economia, no setor econômico do país. E depois vem o negro, a raça negra, que ainda está a tentar aprender, não esquecendo aquela elite da raça negra que talvez está na política, então eles estão bem, eles e seus familiares estão bem na vida, mas a maior parte dos pobres é a raça negra. E devido à falta de emprego, ultimamente há muitos jovens que terminam os estudos, não têm emprego, e pode imaginar, a pessoa acabou de estudar, não tem emprego, a frustração, tem ambos, pai e mãe, e os filhos a viverem numa casa de lata, sem emprego, a depender do dinheiro que o governo dá, que talvez é uma coisa de 300 ou 400 rands por criança que tem na casa. Isso não chega para muita gente e é um dos fatores que leva ao alto nível de crime, ao alto nível de violência. As pessoas andam frustradas, principalmente nas cidades urbanas, que nem Johannesburg, quando todo mundo vem, porque é a chamada cidade do ouro.
Uhum.
Então, todo mundo vai à procura de melhor vida em Joanesburg. E quando chegam em Joanesburg e vê outra realidade, aí acabam virando para outra coisa, né? Mas eu diria que penso que a violência está mais alta entre a raça negra, porque seguindo as notícias na televisão, vimos mais mulheres da raça negra que são mortas, que são atacadas pelos seus esposos. Brancas não são assim tantas como negras, principalmente o que a gente vê na imprensa, né?
Uhum.
Yeah.
Uhum. E diante dessa realidade, qual é a mensagem, o trabalho que a igreja faz diante disso?
Bom, ultimamente nós temos vários projetos. Eu tenho a ocasião de trabalhar com o Departamento de Justiça e Paz da Conferência Episcopal da África do Sul, assim como da África Austral, que é praticamente a África do Sul, Eswatini, Botswana e Lesotho. Então, eu faço trabalhos para o Departamento de Justiça e Paz, assim como o Departamento de Migração e Refugiados e Caritas África do Sul. Então, nesses meus trabalhos, neste recente ano de 2019, eu tive a ocasião de fazer cobertura dos eventos de Justiça e Paz, onde também, em parceria com a ONU Mulher, eles fizeram um projeto chamado The Tavern Initiative, a iniciativa da taverna, né? Local onde os homens vão beber.
Uhum.
Então, o que eles fazem? Eles têm funcionários, ou melhor, voluntários, que se dedicam a trabalhar com o Departamento de Justiça e Paz. Eles vão ao encontro dos homens nos bares e pedem ao dono do bar para que dê pelo menos uma hora onde eles possam falar com os homens sobre a violência. Por que no bar? Porque o homem recebe o salário, muitas das vezes há pessoas que recebem por semana. Então, se chega sexta-feira, são pagos o salário, vão diretamente para o bar e vão beber. Bebem, chegam a casa, estão bêbados. Quando a mulher reclama, foste gastar todo o dinheiro na bebida, uma pancada.
Uhum. Uhum.
Então, estão sem dinheiro e abusam das mulheres. Também por causa da bebida. Assim sendo, o Departamento de Justiça e Paz começou essa iniciativa onde eles vão e educam os homens sobre o valor da mulher e o valor da família. Que antes de ir beber, é bom passar de casa, senta com sua esposa e diga à esposa para onde vai. Assim, vai tirar uma parte do seu dinheiro, dar à esposa para cuidar dos deveres da casa e outra parte vai com ele ao bar. E quando volta do bar, não tem nada que dar por a da esposa porque está frustrado com coisas da vida, não. E, então, essa é uma iniciativa que deu, está dando certo. Muitos homens já mudaram a maneira de pensar, a maneira de agir perante as suas esposas, que a ONU Mulher já aplaudiu a iniciativa. Então, no ano passado, tivemos delegados de Malawi, Zimbábue, Tanzânia, não, Malawi, Zimbábue e Namíbia, Tanzânia, sim. Yeah, foram mais ou menos esses países, delegados desses países e não católicos. Pessoas de várias organizações foram à África do Sul para escutar e aprender como levar essa iniciativa para os seus países. Então, aquilo foi muito bonito, foi bem recebido pela ONU e a ONU continua a apoiar este projeto que começou com a Igreja Católica.
Uhum.
Então, esse é um dos exemplos. O outro, bom, quanto a Caritas e ao Departamento de Migração, Refugiados, aí a questão é mais para educar o sul-africano como tratar o estrangeiro, como tratar o imigrante, o refugiado. E nesse aspecto, no ano passado, houve vários workshops onde foram treinados quase 1,000 ou mais de 1,000 candidatos que querem servir à igreja para trabalhar no setor de migração e refugiados.
Porque o fluxo migratório para a África do Sul é bem elevado.
É. Nós temos imigrantes de toda parte do mundo, não só da África. mas de toda parte do mundo. Temos muitos que vêm do Oriente Médio também, que estão lá. Temos pessoas paquistaneses, temos libaneses. A Grécia, por exemplo, há uma parte do comércio informal, que nem restaurantes, coisas assim. Muitos deles, quem estão à frente, são
gregos.
São gregos. Yeah. Eles saíram da Grécia durante aquela crise econômica que tiveram e foram para a África do Sul. Portanto, a África do Sul é mesmo uma nação internacional, é o que eu posso dizer. Temos quase todo mundo lá. E a sua maioria estão nas grandes cidades, começando com Joanesburgo e depois as outras cidades. O destino é sempre Joanesburgo e depois é que vão para os outros locais. Então, há muito tráfico humano, há muita mulher que é traficada para a África do Sul, para a prostituição, para... É terrível quando tu escutas as histórias. Então, durante esses workshops da Caritas África do Sul, assim como migração e refugiados, a ideia é de falar destas realidades, principalmente para as dioceses que estão perto das fronteiras. Eles têm, por sua vez, a oportunidade de se expressar e falar daquilo que acontece, porque envolve muita corrupção também, para haver esse fluxo de tráfico, esse alto nível de tráfico, tem muita corrupção por detrás. Então, é sempre bom falar sobre isso para ver como a Igreja pode ajudar, onde podemos, né? Pode ajudar, libertar. Às vezes também pode ser para libertar, alertar as autoridades sobre mulheres que estão a ser traficadas, estão a ser abusadas. E é uma boa iniciativa que a Igreja tem e tem feito muito no ano passado. E sei que este ano já vamos começar de novo com mais workshops, mais eventos. Por exemplo, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a ideia é dedicar esse dia para as mulheres migrantes, refugiadas e abusadas, as vítimas do abuso. Então, queremos dedicar a essa mulher, aquela mulher e aquela jovem, a criança menina que teve que talvez sair do DRC Congo até a África do Sul, caminhando com a família, porque tem muitos desses casos, de pessoas que saem tão longe, a pé.
Da República Democrática do Congo?
Da República do Congo. Saem a pé até chegar à África do Sul. Exato. E pelo caminho, muita coisa acontece. Então, a ideia é ter um dia onde vamos ter orações e compartilhar as nossas histórias de imigração.
Você é moçambicana, né?
Eu sou moçambicana, também sou imigrante.
E vive há quanto tempo na África do Sul, em Joanesburgo?
Bom, a minha família e eu mudamos de Moçambique para a África do Sul em 1993. E estamos lá até hoje.
E o motivo foi por quê? Por causa da guerra também em Moçambique?
A procura de uma vida melhor. Estamos à procura de uma vida melhor. Na altura, Moçambique estava quase para assinar o acordo de paz, né? A guerra já não estava assim tão má. E aí, bom, a minha mãe ficou farta da pobreza, do alto custo de vida em Moçambique, e ela disse que não, é hora de procurar um sítio melhor. E aí fomos para a África do Sul, para Joanesburgo, e graças a Deus conseguimos. Continuamos a estudar, e os outros que já tinham terminado os estudos procuraram emprego, e hoje cada um tem a sua família, mas continuamos sempre unidos.
Eu não sei se você disse no início da entrevista o nome da rádio que você trabalha lá.
É a Rádio Veritas.
Rádio Veritas.
Rádio Veritas, África do Sul. É a única emissora católica que temos na África do Sul, quer dizer. Então, bom, o nosso trabalho é esse, de divulgar os valores da Bíblia, do Evangelho. Gospel values, divulgar os valores do Evangelho, espalhar o Evangelho, melhor assim. Essa é a nossa tarefa. E temos parcerias com vocês, Vatican News, assim como a Rádio Nova, Cabo Verde, E também compartilhamos com a Rádio Paulos em Portugal, uma vez e outra, e com quem mais? Penso que é isso.
Uhum, yeah.
Uhum. E algumas rádios católicas em Moçambique, que nem a Rádio Pax, uhum. Pax Christi, que está no centro, na Beira. E também temos correspondentes em Nampula, uhum. Por aí. Mas esse é o nosso trabalho.
Você quer deixar uma mensagem assim para os nossos ouvintes? Que mensagem você quer deixar? Não só para os ouvintes homens, mas também para as mulheres.
Bom, eu sou... São dois temas que estão muito perto do meu coração. O valor e a dignidade da mulher, não só na igreja, mas na sociedade em geral. E o valor e a dignidade do migrante, do refugiado. Para mim, são temas que devemos abordar todos os dias das nossas vidas, que é para melhor compreender o que é que faz com que alguém saia da sua casa à procura do pão noutro local. E quanto à mulher, que a mulher é muito mais do que aquilo que nós pensamos e que mais importante, que perante os olhos de Deus, somos todos iguais. Se Deus é capaz de nos ver como seus filhos, como criação da sua imagem, quem somos nós para criar divisões, limitações? Quem somos nós para dizer que isto só o homem pode fazer e a mulher não? E dizer que a mulher não precisa estudar muito porque depois vai casar e vai ter filhos e é perder dinheiro mandar a mulher para a escola. Quem somos nós para termos essas decisões? E quem somos nós para dizer que uma mulher não pode fazer certos trabalhos dentro da igreja? Só Deus é que sabe. E Deus dá o seu dom a cada um de nós. E nós, como seres humanos, se queremos um mundo melhor, temos que saber aceitar um ao outro como somos e respeitar. O respeito é muito importante.
Uhum. Você falou, só para concluir uma coisa em relação aos migrantes, né?
Uhum.
Que essa questão do fluxo migratório está muito difundido, inclusive aqui na Europa. Aqui na Itália, quase todo dia, chega um barco com imigrantes, né, que vêm de vários países, vindo da Líbia, Síria, fugindo das guerras, né, da África também. Então, muitas vezes, as pessoas que chegam aqui são rejeitadas e as pessoas não entendem, né, o que realmente está por trás daquela fuga. Porque, muitas vezes, acredito que ninguém deixa o seu país à toa.
Ninguém deixa o seu país à toa. E uma coisa que é muito triste, que o abogado estava a dizer à Dulce Araújo, do vosso daqui da Rádio Vaticana, é que nós falamos sobre a realidade dos imigrantes nas redes sociais, nas rádios, na televisão, mas aquele jovem que mesmo precisa ouvir isto não tem acesso. Não tem acesso a esta informação. Então, cabe a quem? Cabe também aos nossos líderes criarem condições nos nossos próprios países em África, que é para nós não estamos a fugir.
E este foi o Porta Aberta desta semana. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.